Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Xucrute FC. Um episódio especialíssimo porque, olha, pela primeira vez na história desse podcast, podemos dizer que o atual campeão da Bundesliga não se chama Bayern de Munique, ele se chama, sim, Bayer Leverkusen, episódio que estamos gravando pouco depois que o título da Bundesliga 23-24 foi confirmado pela equipe comandada por Xabi Alonso. Pela primeira vez na história, o Bayer Leverkusen conquista o título alemão, e é claro que o Xucrute FC está aqui para passar, para repassar o que de mais importante aconteceu ao longo dessa campanha e também para olhar um pouco do passado do Bayer Leverkusen, um passado de frustrações, e mirar também para o futuro desse clube, o que Xabi Alonso e seus jogadores ainda podem produzir com a camisa do Leverkusen. E para me ajudar nessa missão, nesse episódio de hoje, eu recebo ao meu lado virtualmente um outro integrante do Xucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Como foi receber essa notícia já esperada do título do Bayer Leverkusen na Bundesliga?
Olá, Guilherme. Olá, ouvinte do Xucrute FC. É verdade, Guilherme. Acabou a hegemonia do Bayern de Munique depois de 11 temporadas consecutivas. O Bayer Leverkusen chega ao seu primeiro título na história. Depois de 120 anos de fundação, o clube conseguiu conquistar o campeonato alemão. E encantou todos, né? A forma como o Bayer Leverkusen ele ganha esse campeonato com 5 rodadas de antecedência, jogando um futebol muito vistoso, um futebol muito bonito, em que todas as pessoas que gostam do bom futebol olham para esse Bayern de Munique do Xabi Alonso e tem aquele prestígio de poder acompanhar uma grande partida de futebol. O jogo contra o Werder Bremen, um trabalho muito bem feito, um dever de casa feito muito bem, mas que foi o melhor dever de casa da história do Bayer Leverkusen, fazer 5-0 contra uma equipe que, inclusive, dava muito trabalho ao Bayer Leverkusen nos últimos anos. Quando o Werder Bremen visita o Bayer Leverkusen, não costumam ser jogos muito fáceis, as equipes têm sim até uma certa rivalidade, mas o Leverkusen do Xabi Alonso mostrou que essa temporada tudo é diferente e goleou por 5-0 ali a torcida super eufórica. A verdade é que antes do início da partida a cidade já estava com um clima super especial, os jogadores foram muito bem recebidos ali nas imediações do estádio. Uma grande fila ali, multidões de fãs do Leverkusen, uma atmosfera realmente única, que é só o futebol alemão que, sinceramente, eu vejo proporcionar dessa forma como é.
Foi um negócio fantástico, confirmar esse título. Era só vencer o Werder Bremen, a equipe cumpriu essa missão com folgas, como você falou, aplicando um 5-0. E eu falei sobre a primeira vez do Xucrute FC estar celebrando um campeão alemão que não se chame Bayern de Munique. O Xucrute nem é tão novo assim, já tem anos de estrada, mas a hegemonia do Bayern de Munique de 11 anos era mais longa do que o período de vida do Xucrute FC. E sim, pela primeira vez, temos a chance de comentar um título de Bundesliga que não venha lá da Allianz Arena. Bom, a gente vai se aprofundar nessa história do Bayer Leverkusen ao longo dessa temporada, mas antes quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o Xucrute FC e que acompanhou especialmente ao longo dessa temporada vitoriosa do Bayer Leverkusen. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que fazem uma cobertura incrível da Bundesliga. O Fußball BR estava ao meu lado ao longo desse final de semana e certamente acompanhou muitos outros fãs de futebol que queriam saber o que estava rolando na cidade de Leverkusen, o que acontecia ao longo do jogo. Foi uma ótima fonte de informações, como de costume. E vamos lá, Jonathan, falar sobre esse clube, o Bayer Leverkusen, começando um pouco do passado, porque esse título ele é especial também pelos momentos negativos que o Bayer Leverkusen viveu no passado. É um time que ganhou esse apelido negativo de Leverkusen por um motivo, especialmente por conta da temporada 2001-2002, que ficou marcada pelos 3 vices do Bayer Leverkusen. Vice na Bundesliga, deixando escapar o campeonato que estava nas mãos, cedendo o título ao Borussia Dortmund. vice também na Alemanha daquela temporada contra a equipe do Schalke 04 e vice também na Champions League contra o Real Madrid, perdendo para o Real Madrid na decisão. Então, Jonathan, é um clube que tinha essa ferida ainda aberta e acho que o título desse final de semana, o título confirmado nesse final de semana, ajuda a cicatrizar um pouco dessas lembranças negativas do passado, não é?
Com certeza, Guilherme. O próprio Xabi Alonso, ele na entrevista pós-jogo ali, teve toda aquela festa, né? Mas ele ainda assim deu entrevistas ali, teve uma coletiva com ele, e ele cita alguns treinadores que passaram pelo Leverkusen e fizeram história. O Christoph Daum é um desses, ele, que se eu não me engano, foi três vezes vice da Bundesliga com o Bayer Leverkusen e também conquistou uma vez um terceiro lugar. Foi um treinador que ficou um período ali de 4 anos e nesses 4 anos teve 3 vices e um terceiro lugar, ou seja, uma pessoa que fez muito pelo Leverkusen ali no final dos anos 90, que foi antes, inclusive, de um treinador também citado pelo Xabi Alonso, que é o Klaus Toppmöller, que chegou nessas finais todas de 2002 em que o Bayer Leverkusen perdeu as 3 finais. Então o Xabi Alonso aproveitou para citar que não era só um título ali do momento do Leverkusen, mas sim um trabalho lá do passado, de todas esses vice-campeonatos. Veio esse apelido de Neverkusen, de um time que sempre ficaria ali em segundo lugar. Em 2010-11 também, uma temporada em que o Leverkusen ficou em segundo com o Jupp Heynckes, né, treinador que foi muito marcante também com o Borussia Mönchengladbach e o Bayern de Munique. E então conseguiu finalmente sair dessa fila e conquistar a Bundesliga, que estava precisando. Eu acho que todo fã do campeonato alemão, até mesmo fãs do Bayern de Munique, sabiam que estava na hora de mudar ali o vencedor, até para que os fãs possam ter um prestígio maior com a liga, que não seja sempre o mesmo vencedor. Então, as mágoas do passado, podemos dizer, Guilherme, que elas foram fechadas de uma maneira muito, muito impressionante, né? Com um time que até agora está invicto na temporada, jogando um futebol muito, muito bonito de se ver, algo realmente especial, diferente de acompanhar. E foi e está sendo muito legal esse Bayer Leverkusen 2023-24.
Sim, o Bayer Leverkusen conquistou pela primeira vez o título da Bundesliga. Era um clube sem troféus na sua galeria. A Copa da Alemanha já havia também conquistado uma Copa da UEFA. Havia muito tempo dessas conquistas, muito tempo havia passado desde essas conquistas e o clube precisava de algo a mais, precisava de um troféu novo para sua galeria. E nada melhor do que conquistar logo a Bundesliga, né, pela primeira vez na história do clube. E não só faltava, né, um troféu novo na galeria do clube. Os vices que foram se acumulando ao longo desses anos também eram dores que faziam a cidade lamentar ainda mais a ausência de troféus. A sensação de você ter troféus na mão e ver eles escapando por entre os dedos certamente fazia a ausência de troféus para o Bayer Leverkusen doer ainda mais. E agora na temporada 23-24, o Xabi Alonso e seus jogadores conseguiram, enfim, cicatrizar uma parte dessas feridas e ainda tem chances de fazer essa temporada se tornar mais especial, porque o time está na final da Copa da Alemanha, vai jogar contra o Kaiserslautern na decisão em Berlim, vai jogar, está nas quartas de final da Europa League, onde abriu vantagem contra o West Ham no jogo de ida, vencendo por 2-0 em Leverkusen. Mas antes da gente passar especificamente para a atual temporada, quero seguir falando um pouquinho do passado, Jonathan, mas de recente do Leverkusen, porque não tem muito tempo que o Bayer Leverkusen ocupava a penúltima colocação da Bundesliga. Esse era o cenário do Bayer Leverkusen após a 8ª rodada da temporada passada, a temporada 22-23. E era uma posição surpreendente para o Leverkusen naquela época, porque era um time que, na temporada anterior, a 21-22, tinha se classificado para a Champions League, tinha terminado a Bundesliga na terceira colocação, tinha alguns nomes importantes no elenco, mas teve um começo de temporada 22-23, sob o comando do Gerardo Seoane, muito ruim. Acabou sendo eliminado na primeira fase, na primeira rodada da Copa da Alemanha. teve essa sequência terrível de jogos pela Bundesliga, e aí na oitava rodada veio uma goleada por 4-0 contra o Bayern de Munique, que culminou na demissão do então treinador da equipe, o Gerardo Seoane, e na chegada do Xabi Alonso, e a partir desse momento a história do Bayer Leverkusen deu uma guinada de 180 graus, foi a partir desse ponto que as coisas mudaram de vez para o Bayer Leverkusen.
É verdade, Guilherme, com certeza também foi um momento em que o Xabi Alonso chega a um momento complicado, um momento em que a equipe passava por muitas dificuldades com o Gerardo Seoane, já tinha se perdido, né, o trabalho da temporada anterior, já não conseguia mais extrair nada novo, a equipe não estava mais se entendendo, e com o Xabi Alonso tudo voltou a ter um rumo, e agora tem esse super final feliz, né? Na verdade, que vai ter continuidade, né? A verdade é que a gente já pode até, talvez, aí, Guilherme, projetar o futuro, porque o Xabi Alonso não demonstra ser alguém que vai sair do clube agora. Muito se fala dele ir, né, para um Liverpool, dele ir para o Real Madrid, dele ir até mesmo para um Bayern de Munique, mas acredito que o próprio treinador já falou isso numa coletiva, que ele pretende ficar no Bayer Leverkusen para ver colher coisas no futuro do que ele está plantando agora. Então, é com certeza muito legal ver como a equipe teve essa virada de chave recente, tendo em vista que nos últimos anos passou, né, até por momentos altos com o próprio Gerardo Seoane, de chegar numa Champions League, mas o Leverkusen nos últimos anos era uma equipe de disputar a Europa League, né? Então agora voltar para uma Champions League, por exemplo, sendo campeão alemão, a primeira vez em sua história, sem dúvida é algo muito impactante, marcante, e valorizar também o trabalho de longo prazo, sim, Guilherme, do Simon Rolfes como diretor esportivo do clube. Ele que foi um jogador do Bayer Leverkusen também, ali no começo dos anos... no final dos anos 2010, ali no comecinho dos anos 2010, ele foi uma personalidade muito famosa em campo do Leverkusen, chegou na seleção alemã, inclusive, e hoje em dia, com o trabalho de diretor esportivo, ele faz um trabalho muito bem feito, também tem, acho que é um outro rapaz que trabalha no clube, acho que é Fernando Carro, um cara que é muito importante. Então o Leverkusen também é essa questão, uma questão que o clube em si se reorganizou com questões de direção técnica. Então não é só um título que vem dos jogadores em campo, do Xabi Alonso em si, mas sim do próprio clube de estar se estruturando aí nos últimos anos.
E para passar, né, desses momentos das temporadas anteriores e começarmos a focar na atual temporada, a temporada do título, vale destacar mesmo esse trabalho de bastidores do Bayer Leverkusen, que foi muito importante na formação dessa equipe, dessa equipe que conquistou o título da Bundesliga. Só na última janela de transferências, o Bayer Leverkusen foi muito preciso no mercado, contratando algumas peças jovens, trazendo outras também com mais experiência, encontrando as peças que eram necessárias para o Xabi Alonso construir essa equipe campeã. Contratação, por exemplo, do Victor Boniface, que fez uma temporada de estreia fantástica na Bundesliga e tem 23 anos, se encaixando exatamente no perfil de atleta promissor, como muitos que a gente já vinha vendo no Bayer Leverkusen nas últimas temporadas, como Frimpong, Kossounou, Florian Wirtz, mas acho que o trabalho foi muito também de trazer peças mais experientes que pudessem trazer algo diferente para a equipe, que pudessem trazer uma vivência maior em outras ligas e em outros clubes. E aí a gente pode trazer os casos especialmente do Granit Xhaka e do Jonas Hofmann. Xhaka vindo do Arsenal, Hofmann saindo do Borussia Mönchengladbach, e foram dois caras que rapidamente se tornaram peças muito importantes no elenco. Além deles, acho que a melhor contratação da Bundesliga na atual temporada, e talvez de toda a Europa, se a gente considerar o custo-benefício, foi o Alejandro Grimaldo. Um pouquinho mais jovem que Xhaka e Hoffmann, que tem 30 anos, o Grimaldo tem 27, e que também chegou de graça depois de ver o contrato dele com o Benfica se encerrar. Se a gente somar esses três jogadores, Grimaldo, Xhaka e Hoffman, eles custaram só 25 milhões de euros na última janela de verão na Europa, o que é um valor assim muito baixo para os padrões atuais do futebol. A título de comparação, o Diaby, que era uma peça importantíssima para o Bayer Leverkusen em anos recentes, foi vendido ao Aston Villa na mesma janela por 55 milhões de euros. Jonathan, acho que esse título do Bayer Leverkusen começou também nos movimentos, nas movimentações que a diretoria fez nessa janela de transferências para trazer jogadores que foram muito importantes ao longo dessa campanha.
Sim, Guilherme, podemos também usar até o caso do Borussia Dortmund com Felix Nemetia, né, que gastou 30 milhões de euros e o Bayer Leverkusen trouxe esses três jogadores que você citou por menos, 25 milhões de euros. O que mostra como o Leverkusen foi muito bem na janela de transferências. O Vitor Bonifácio também, né, que se lesionou durante a temporada, mas ainda assim é o artilheiro da equipe na temporada, fez o primeiro gol no jogo contra o Werder Bremen, né, de pênalti, voltou de lesão, não tem muito tempo, mas já voltou fazendo gol, dando assistência, é um atacante muito importante para a equipe do Leverkusen, já vinha de trabalho muito, muito bons, né, lá no clube da Bélgica, o Royal e Union Sanguiliose, também antes no Bodoglitch da Noruega. Então o Bonifácio é um jogador que caiu como uma luva ali nessa equipe do Xabi Alonso, chegou na Bundesliga, não sentiu aquela questão de adaptação, logo já correspondeu e já ganhou um título. Então, com certeza, Guilherme, esse trabalho tem a ver também com o pessoal ali que trabalha nos bastidores, quem trouxe esses jogadores, o Grimaldo e o Frimpong, os dois laterais aí, para mim é a dupla de laterais do mundo no momento, não só da Europa, mas do mundo. São jogadores que participam muito ofensivamente, né? Na verdade, eles não são bem laterais, eles são alas, jogam como alas. Mas assim, participam muito do ataque da equipe do Leverkusen e também da defesa, é muito importante isso. Vale ressaltar também, Guilherme, o Pierre Incapier, o defensor, um lateral esquerdo e zagueiro também, equatoriano, foi o primeiro equatoriano da história a ganhar uma Bundesliga. E também o Ezequiel Palacios, né, o argentino que vem papando títulos aí nos últimos anos, ganhou Copa do Mundo, ganhou lá atrás com River Plate Libertadores, já ganhou Copa da Argentina, já ganhou com Copa América também com a Argentina e agora ganha uma Bundesliga com o Bayer Leverkusen.
Você falou sobre a importância dos dois alas, né, o Grimaldo e o Frimpong, e acho que a gente pode até se aprofundar um pouco mais no estilo de jogo dessa equipe comandada pelo Xabi Alonso, que tem nesses dois caras peças fundamentais. A gente cansou de ver gols ao longo dessa temporada sendo criados pelo Frimpong do lado direito e concluídos do lado esquerdo pelo Grimaldo e vice-versa. Às vezes o Grimaldo criando pelo lado esquerdo a jogada e ela sendo concluída do lado direito, muitas vezes com participação do Frimpong. São duas peças importantíssimas e que se complementam, né? O Frimpong com mais característica de velocidade, de ataque ao espaço, de ganhar disputas dos adversários na corrida. O Grimaldo menos veloz, mas com mais capacidade de passe, com finalização muito boa de longa distância, cara importantíssimo em bolas paradas, cobranças de falta primorosas, algumas resultaram em gols ao longo dessa temporada. Não dá para esquecer daquele golaço de falta contra o Bayern de Munique lá na Allianz Arena no primeiro turno, gol de empate, se eu não me engano, naquela altura, o jogo terminou em 2-2. E acho que o Xabi Alonso conseguiu, ao longo desse um ano e meio de trabalho, né, consolidar muito bem o estilo de jogo dele, um estilo com muita posse de bola, com o time sabendo controlar muito bem o jogo através da posse de bola, com paciência para trocar passes de um lado para o outro, esperando o momento certo para atacar a grande área. E esse toque do Xabi Alonso acho que fica muito nítido quando a gente compara com o período do Bayer Leverkusen pré-Xabi Alonso. Ainda nos anos de Gerardo Seoane, por exemplo, a gente via um Bayer Leverkusen que era muito vertical, que era muito mais direto, que usava a velocidade do Frimpong e também a do Diaby para atacar os adversários em velocidade, aproveitando as chances que surgiam em contra-ataques. E agora, nessa atual temporada, especialmente, a gente vê um time mais pausado, que ainda usa a velocidade do Frimpong pela direita, mas que preza mais pelo controle de jogo, pela troca de passes, e também por isso foi um time que chamou tanta atenção da Europa ao longo dessa temporada, porque é um time muito bem organizado e que sabe, não é, Jonathan, produzir muita coisa ofensivamente, que transformou muitos jogadores em... elevou o nível de, muitos jogadores, já citamos Frimpong e Grimaldo, mas também podemos ampliar isso para Boniface, para Jonas Hoffmann e até mesmo para o Florian Wirtz. São caras que conseguiram elevar muito, né, Jonathan, o nível de jogo deles ao longo dessa temporada.
Sem dúvidas, Guilherme, sem dúvidas. O Florian Wirtz é uma das grandes esperanças da Alemanha para a Euro de 2024, por exemplo, e a Alemanha tem que agradecer ao Xabi Alonso por trabalhar muito bem com esse jovem jogador, colocar ele no melhor que ele pode render. Depois de ter passado por uma lesão tão difícil, se recuperou, foi uma lesão no joelho, se não me engano, sim, de ligamentos e tudo mais, ficou afastado por muito tempo, aí quando voltou, já demonstrando que ia render, e hoje em dia podemos dizer que o Florian Wirtz é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, com apenas 20 anos, e uma das grandes esperanças da Alemanha para a Eurocopa. O Robert Andres, também, o meio-campista que vem sendo convocado para a seleção alemã muitas vezes, deve também jogar a Eurocopa, um jogador que jogou em Union Berlin, teve um passado também, acho que no 1860 Munique. Ele, então, é um jogador que veio começar a render já ali com uma certa idade, render em alto nível, chegou nessa equipe do Bayer Leverkusen também e deu um salto. Hoje em dia é um jogador muito importante, um jogador de nível de seleção. Então, é ver como o Leverkusen e o Xabi Alonso está extraindo isso desses jogadores. E se a gente lembrar do Xabi Alonso, jogador, né, Guilherme? Era bem isso também, né? Um meio campista que fazia ligações diretas, que gostava do jogo ali, de progressões rápidas, de pensar o jogo muito bem. Não à toa campeão do mundo com a Espanha, campeão europeu com a Espanha, com o Real Madrid também, títulos, com o Liverpool, títulos. O Xabi Alonso, ele é um cara que tem a vitória no DNA dele, no jeito dele de ser, de ver o esporte. Eu acho que já era previsto, até tem entrevistas do próprio Ancelotti falando antes dele terminar a carreira de jogador, né, o Xabi Alonso, que ele já seria um grande treinador, que o Carlo Ancelotti já via que o Xabi Alonso seria um grande treinador e está tudo se confirmando. É agora o Bayer Leverkusen, né, manter o Xabi Alonso, nem que seja por mais uma temporada, ver até onde isso vai, ver até onde esse trabalho pode melhorar, se consegue manter esse alto nível e ver, né, como é que tudo isso vai ser. Eu estou muito entusiasmado, até porque eu acho que até quem não é de fato torcedor do Bayer Leverkusen ficou contente com essa conquista, com essa forma de ver como essa equipe rendeu e está rendendo, com chances de ser campeã ainda da Copa da Alemanha, que sinceramente eu acho que também já está com uma mão na taça, devido até à situação do Kaiserslautern na segunda divisão, lutando para não cair para a terceira divisão, ou seja, vai pegar o grande bicho papão do momento, e eu acho que o Leverkusen vai se impor e vai ser o que tem que ser contra o Kaiserslautern, e também ali na UEFA Europa League já conseguiu um bom resultado no jogo da ida contra o West Ham, joga essa semana ainda o jogo da volta, venceu por 2-0 o primeiro jogo, então chegando aí numa eventual semifinal com chances de ganhar mais títulos, né? Então vamos ver até onde esse trabalho vai nessa temporada, mas já falando de futuro, é muita expectativa, é ver se vai conseguir manter esse sarrafo alto.
E só para a gente fechar a conversa sobre essa temporada especificamente, Jonathan, queria fazer um pequeno desafio para a gente listar, a gente já passou por alguns nomes, claro, mas queria tentar listar os três jogadores que você considera mais importantes para essa temporada do Bayer Leverkusen. Claro que acho que esse time é muito pautado no coletivo, a força coletiva é muito... é uma grande responsável pelo sucesso que o Bayer Leverkusen vem tendo ao longo dessa temporada, mas acho que três nomes se destacam um pouco além dos demais. Dois deles já cansei de mencionar aqui, o Grimaldo e o Frimpong, pelo trabalho que eles fazem pelos lados do campo, criando chance atrás de chance, além do Florian Wirtz, que é o cara mais mágico desse time do Leverkusen, ou o cara dos passes mais diferenciados, um dos grandes criadores de jogada da Bundesliga como um todo, ao contrário de Grimaldo e Frimpong, atuando mais pelo centro do gramado, onde o jogo é mais congestionado, onde os defensores costumam ser mais duros na marcação, e que teve um final de semana brilhante, né? Justamente quando o Bayer Leverkusen garantiu seu título, o Florian Wirtz brilhou, marcando 3 gols, saindo do banco de reservas. Ele começou o jogo no banco, entrou na virada do primeiro para o segundo tempo e foi o responsável por marcar ainda 3 gols na goleada contra o Werder Bremen. Queria saber se você também acha que esses 3 foram os caras mais importantes do Bayer Leverkusen nessa campanha, ou você colocaria algum nome diferente?
Guilherme, sinceramente, é até difícil falar, né, cara? Acho que o time todo tem suas valências, seus grandes jogadores ao longo dessa temporada, até em momentos diferentes da temporada, em que alguns renderam mais do que outros. Mas, assim, até para poder ressaltar outros, né, eu vou ressaltar aqui o goleiro, o Lucas Hradek, né, que é um personagem que já é muito conhecido na Alemanha, um finlandês que foi campeão da Copa da Alemanha com a Eintracht Frankfurt, hoje em dia já está aí no Bayer Leverkusen, acredito que umas 3 temporadas ou 4, talvez um pouco mais, enfim, mas é um goleiro já super identificado, um capitão da equipe, muitas vezes ele foi falar com os torcedores pós-jogos, pós-vitórias, então é aquela questão também do cara ser uma grande figura, um goleiro ali que realmente se encaixou muito bem e fez grandes defesas ao longo da temporada, e eu acho ele um goleiro de nível ok, um goleiro de nível de seleção nacional, né? Ele é finlandês, uma seleção que não é tão forte assim, mas ele tem o seu valor. E também citar o Xhaka, que foi uma transferência que foi barata, assim, tendo em vista o custo-benefício mesmo, né? O jogador que ele é, um jogador que já chega com experiência de Premier League, já tendo jogado Bundesliga no passado pelo Borussia Mönchengladbach, tendo também toda essa experiência internacional com a Suíça, jogando Copa do Mundo, jogando Eurocopas, um jogador que, sem dúvidas, a experiência dele pesou muito nessa temporada do Leverkusen, naquele meio campo ali, ele foi um dos grandes magos dessa equipe ali, um dos grandes articuladores que com certeza tem o seu valor ali, e até mesmo um grande progresso, Guilherme, que eu vi na parte defensiva desse time, um jogador que eu gostei de ver ele evoluir, que eu já não esperava mais quase nada dele, o meu xará, né, só que é em alemão, o Jonathan Tah, que para mim é um zagueiro que já tinha batido o teto dele, não ia evoluir mais, só que nessa temporada eu vi evolução nele. Eu vi ele ser um jogador muito importante também, um dos capitães do Bayer Leverkusen, voltando também a ter jogos pela seleção alemã, provavelmente vai para a Eurocopa, um zagueiro que está demonstrando evolução já com uma certa idade, já não é mais nenhum garoto, já está acima dos 26 anos, Eu não lembro aqui ao certo a idade dele, mas é um jogador que demonstrou essa evolução já numa parte da carreira mais elevada, porque ele no começo, até quando fez base no Hamburgo, era um jogador de muita expectativa e não correspondeu rapidamente. Mas hoje em dia ele é, sem dúvidas, um zagueiro muito sólido e que tem seu valor nessa conquista também. Então, como eu falei, Guilherme, é difícil citar 3 jogadores, os 3 mais importantes, sabe, pra mim.
Não, de fato. É um time, de fato, muito coletivo, e o trabalho do Xabi Alonso de construir essa coletividade, de construir essa máquina muito bem azeitada, é o que deve talvez ser valorizado acima de tudo. E acho que a lembrança sua do Jonathan Tah foi fantástica, porque eu tinha a mesma impressão sobre ele. Era um cara que parecia ter batido no teto, que começou no Bayer Leverkusen de forma muito promissora. A gente esperava que ele se tornasse um grande zagueiro de nível de seleção da Alemanha, que se tornasse talvez até titular com consistência da seleção da Alemanha, mas num determinado momento da carreira ele parece ter dado uma recuada. E agora, nessa atual temporada, ele voltou a ser o Jonathan Tah dos seus melhores tempos, teve atuações muito seguras. E vale também o destaque para o Lucas Hradec, que em temporadas recentes muitas vezes falhava em alguns momentos cruciais da temporada do Bayer Leverkusen, em alguns jogos importantes, e por isso não me passava grande confiança. Mas nesse ano ele teve uma temporada até aqui praticamente impecável. O Bayer Leverkusen, não à toa, tem a melhor defesa da Bundesliga até aqui. São só 19 gols sofridos em 29 rodadas disputadas. A segunda melhor defesa é a do Leipzig, que já sofreu 14 gols a mais. É uma diferença absurda. E acho que esses dois nomes, o Lucas Hradec e o Jonathan Tah, são peças bem importantes para esse número, né? Para essa estatística do Bayer Leverkusen. Os dois jogadores titulares mais antigos nesse elenco do Bayer Leverkusen, os dois titulares que estão há mais tempo no clube, sendo importantes, mostrando que, por mais que não estivessem no melhor nível em temporadas recentes ainda puderam dar um grande salto de qualidade para contribuir muito com esse título da Bundesliga. E agora, Jonathan, você já falou algumas vezes sobre a sua expectativa para o que está por vir nesse Bayer Leverkusen. Bom, acho que é certo dizer que teremos o Xabi Alonso. Ele já falou que não vai sair do Bayer Leverkusen no meio desse ano, vai seguir comandando a equipe que vai disputar a Champions League, vai voltar à principal competição de clubes da Europa. Como você acha que o Leverkusen vai conseguir lidar com Champions League, defesa de título da Bundesliga, mais Copa da Alemanha ao longo dessa próxima temporada, Jonathan?
A ver, né, Guilherme, se vai de fato se confirmar. O que o Xabi Alonso falou é certo, ele fica. Mas no futebol eu já vi de tudo, o Liverpool está precisando de treinador, pode ser que em algum momento e alguns meses para frente as coisas mudem, sabe? Dependendo também até mesmo dos resultados finais dessa temporada. Eu fico meio receioso aí, mas eu acredito que ele vai ficar assim. Eu quero que ele fique, até pelo bem do futebol alemão, até pelo bem do Bayer Leverkusen, que tem encantado a todos, para que esse trabalho continue. E assim, Guilherme, é de fato, assim, se vencer, vai se criar uma expectativa muito, muito grande. Uma coisa que todo mundo vai olhar para o Leverkusen e será que vai ser o Leverkusen de 23 e 24? Vai ficar aquela dúvida lá, aquela coisinha que se o time render um pouquinho abaixo, 15% abaixo ou 10% abaixo, só de não ser campeão talvez, muitas pessoas já vão falar, é um time de uma temporada só. Pode aparecer várias suposições, muitas coisas podem acontecer no futuro. O fato é que eu acho que a equipe, se manter peças principais ali, vai conseguir manter o sarrafo alto, vai conseguir manter o nível técnico alto e lutar por mais títulos. O problema é se houver transferências, se saírem jogadores como o Wirtz, né, que é um jogador que está em evidência. Não sei se vem um bicho papão, um grande tubarão da Premier League pagar alto por ele. O próprio Boniface, que não sai agora até porque chegou recente, mas o Jonathan Tah é outro que surgiram burburinhos de que há clubes interessados, um jogador também que já está no clube há anos, entende? Assim, se realmente esses jogadores, essas valências, esses jogadores capitais da equipe não saírem, sair um ou outro ali, mas que pode ter uma reposição até com transferências, porque sem dúvida também o Leverkusen vai se reforçar e deve trazer alguns destaques aí de campeonatos até mesmo alternativos, como a equipe tem esse bom trabalho de scouting e também até mesmo jogadores que estão rendendo a nível interno na própria Bundesliga. A gente provavelmente vai ver alguns movimentos do clube. Então acredito que se manter esses principais jogadores, Guilherme, tem tudo para lutar novamente por títulos, mas que não... isso vai acontecer, que vai se tornar um Bayern de Munique, que vai estar sempre ali ganhando o título toda a temporada. Não acredito muito nisso agora. Tem que esperar mesmo ver o desenvolver das coisas aí nos próximos meses. A temporada acaba e a gente sabe, demora só cerca de 3 meses para começar uma nova. Então é tudo muito rápido também. Às vezes, se a equipe começa a próxima temporada tendo alguns resultados negativos, todo o restante de uma temporada ela já já se altera quando o resultado no começo é negativo.
Eu acho que o Leverkusen me parece muito disposto a manter pelo menos a base desse time que conquistou a Bundesliga, muito disposto a manter o Xabi Alonso, e imagino que vai conseguir fazer isso, talvez vendendo uma ou duas peças que não sejam tão relevantes assim para a equipe titular. Mas mesmo que o Bayer Leverkusen consiga manter a sua base, mesmo que consiga manter todos ou quase todos os titulares dessa temporada, ainda assim vai ser complicado manter o mesmo nível de atuações ao longo da próxima temporada 24-25. Nessa atual temporada, a gente viu o Bayer Leverkusen usar algumas reservas, principalmente ao longo da fase de grupos da Europa League. A gente viu vários titulares sendo preservados, ganhando descanso, enquanto jogadores reservas recebiam oportunidades. Ainda assim, o Leverkusen passeou na fase de grupos e segue vivo na competição. Na próxima temporada, jogando Champions League contra as principais equipes do continente europeu, eu imagino que o cenário vai ser diferente. Não imagino que o Leverkusen e o Xabi Alonso tenham brechas para poupar jogadores e dar descanso a titulares. E temos que considerar, inclusive, que a próxima Champions League vai ser mais inchada, vai ter mais jogos para o time que chegar até as fases decisivas. Então, vai ser um desafio a mais para o Xabi Alonso, para os seus jogadores, essa questão do calendário. Vão ter que pisar no acelerador na Bundesliga, como acontece naturalmente, e também não vão poder tirar o pé do acelerador na competição europeia, no caso, a Champions League.
Guilherme, só gostaria de falar o seguinte, né? Até mesmo o Leverkusen teve dificuldades na própria Europa League nessa temporada. É lembrar também do Patrick Schick, que foi um jogador que atravessou por períodos enormes de lesões, chegou até a ter depressão, falou sobre isso abertamente com a mídia alemã. E ele foi um nome muito importante para que a gente possa falar hoje que o Leverkusen ainda está invicto na temporada. Porque duas vezes, né, contra o Karabag na Europa League, ele foi o homem que lá no finalzinho, no caso no primeiro jogo, fez o gol de empate, né, o gol que empatou, e no segundo jogo, na fase ali de oitavas de final, ele faz o gol de empate e o gol da virada nos acréscimos. Então, assim, mostra que a equipe, com essa questão de ter que poupar jogadores numa competição ou o Xabi Alonso fazer times mistos, em certo momento, o time teve dificuldade nessa temporada. Embora seja um time brilhante, que vem cantando, o Leverkusen teve as suas dificuldades e quase perdeu alguns jogos na temporada. E teve esses momentos de equipe campeã, de equipe que tem que... é o destino, tem que ser assim. E o Schick, por exemplo, foi um jogador importante na Europa League essa temporada até aqui.
É, as reservas também tiveram um papel importante em alguns momentos dessa temporada, principalmente ali durante a lesão do Boniface, quando a posição de centroavante ficou um pouco carente. O Patrick Schick teve alguns gols fundamentais, principalmente na Europa League. E Jonathan, acho que já dedicamos bastante tempo a esse título do Bayer Leverkusen, como ele foi construído, o que esperar da equipe na próxima temporada. Quero passar rapidamente pelos jogos que aconteceram na Bundesliga nesse final de semana, antes da gente entrar no nosso próximo assunto desse episódio. A rodada começou na sexta-feira com vitória do Augsburg contra o Union Berlin, vitória por 2-0. Aí no sábado tivemos goleada do Mainz contra o Hoffenheim por 4-1, Mainz embalado depois da mudança de treinador. Tivemos também vitória do Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach, vitória por 2-1, Dortmund e Leipzig naquela briga intensa pela quarta posição da tabela. Os dois times venceram nesse final de semana, o Dortmund bateu o Gladbach, como eu falei, e o Leipzig venceu o Wolfsburg por 3-0. O Bayern de Munique, atualmente segundo colocado da Bundesliga, venceu o Colônia por 2-0, sem maiores dificuldades. Bayern de Munique, que tem a mesma pontuação do Stuttgart. Stuttgart é o terceiro colocado da tabela, venceu o Eintracht Frankfurt por 3-0. Além disso, tivemos o empate por 1-1 entre Bochum e Heidenheim, e também tivemos já no domingo a vitória do Freiburg contra o Darmstadt por 1-0. E Jonathan, para a gente ir para o próximo capítulo desse episódio do Schürrle FC, vamos falar de Champions League, vamos falar das duas equipes alemãs que ainda estão vivas na briga pela Champions League nessa temporada. Borussia Dortmund e Bayern de Munique estão nas quartas de final. Conseguiram resultados, digamos, interessantes nas partidas de ida e estão com chances reais de avançar para as semifinais nessa semana. O Borussia Dortmund foi derrotado pelo Atlético de Madrid em Madrid por 2-1 e o Bayern de Munique empatou com o Arsenal em 2-2 lá em Londres, vai definir a situação em casa na Allianz Arena. As duas equipes alemãs vão definir sua situação na Alemanha. Qual sua expectativa para esses dois confrontos? Quem você acha que tem mais chances de avançar para as semifinais, Jonathan?
Ah, com certeza o Bayern de Munique, Guilherme. Até por não estar perdendo, né, no agregado até aqui, um empate em 2-2. Um jogo em que o Bayern de Munique também se impôs, porque muitas pessoas até menosprezaram o Bayern de Munique. Como é que você vai menosprezar um Bayern de Munique numa Champions League, né? Um time que já conquistou a competição muitas vezes, um time que tem o seu peso na competição e que, por mais que esteja passando por momentos turbulentos de crise, né? Porque a crise do Bayern de Munique também é um sarrafo um pouquinho alto. A crise do Bayern de Munique é ficar em segundo da Bundesliga. Então, assim, é uma equipe que vai ter sempre o seu nível alto ali, com jogadores de alto nível, jogadores que podem resolver jogos. E o Sané fez uma boa partida, o Gnabry fez uma boa partida. Então, o Bayern tem condições, sim, de avançar de fase. Inclusive, Guilherme, teve um pênalti não dado para o Bayern de Munique, que foi um lance muito bobo lá do Arsenal, uma lambança lá do David Raya, o goleiro, com Gabriel Magalhães, né, o zagueiro brasileiro, que colocou a mão na bola dentro da área, como se fosse cobrar uma falta, né, sendo que a falta já havia sido cobrada. Então, assim, o Bayern de Munique poderia ter saído de Londres com a vitória. Aí do Bayern de Munique poderia sim estar na Alemanha já. E eu acho que dentro de casa, diante de sua torcida, o Arsenal também não vai se aguentar e vai acabar cedendo aí para a equipe do Thomas Tuchel.
Eu acho que as duas equipes alemãs deixaram uma boa impressão nos jogos de ida. O Borussia Dortmund muito pelo segundo tempo contra o Atlético de Madrid, porque, olha, no primeiro foi um pequeno passeio da equipe comandada pelo Simeone jogando em casa, mas gostei do poder de reação que o Borussia Dortmund demonstrou na partida, e se entrar em campo no Signal Iduna Park com uma postura semelhante, acredito que a equipe tem boas possibilidades de avançar. E o Bayern de Munique foi uma equipe sólida jogando lá em Londres, mesmo diante de uma equipe forte como é o Arsenal, que está brigando por título da Premier League, conseguiu, não cedeu muitas oportunidades de gol e conseguiu ser eficiente naquelas que criou no campo de ataque. O Leroy Sané, especialmente, estava num dia muito inspirado, especialmente no primeiro tempo. Os dois gols do Bayern de Munique na partida passaram muito pelos pés do Sané. O Harry Kane marcou mais uma vez contra o Arsenal, já estava acostumado a fazer isso com a camisa do Tottenham, fez agora com a camisa do Bayern de Munique. Então, o Borussia Dortmund pelo segundo tempo lá em Madrid e o Bayern de Munique pela partida de uma forma geral, pelos 90 minutos como um todo, acho que deixam boas expectativas para esse jogo de volta. O Bayern de Munique, como você falou, em melhor condição, porque está em igualdade no placar.
Sim, sim, Guilherme. E o Dortmund foi, como você falou, um terror no primeiro tempo. A equipe do Atlético de Madrid marcando lá em cima na saída de bola e o Dortmund ali nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, não conseguia nem trocar passes no segundo terço do campo ali. Terror. Após o meio de campo, a equipe não conseguia, não conseguia construir, não conseguia fazer nada. Parecia até que o primeiro tempo ia ser uma goleada do Atlético de Madrid. O Dortmund teve que dar graças a Deus para o primeiro tempo terminar em 2-0 apenas. Mas no segundo tempo a equipe realmente esboçou reação. A entrada do Sebastian Haller, que inclusive fez o gol e não vai jogar a partida de amanhã na volta, ele se lesionou. Então, é um desfalque também para o Borussia Dortmund, dado também a situação em que o Niklas Füllkrug não está vivendo uma boa fase, atualmente não está ali rendendo tanto assim. O Haller era uma esperança talvez maior aí de gols para o Dortmund nessa partida. O Bino Gintes também entrou muito bem nesse jogo, né, na segunda etapa, o jovem inglês. Ele meteu uma bola no travessão ali, o Dortmund quase chegou ao empate no fim do jogo, quase chegou ao 2-2. Esse foi um jogo, Guilherme, em que poderia ter terminado para o Atlético de Madrid em 3-4-0, se falarmos de primeiro tempo, mas também poderia ter terminado em 2-2 ou até mesmo 3-2, se falarmos ali dos 15 minutos finais da partida para o Borussia Dortmund, né? Então, assim, eu acho que o resultado 2-1 ele ficou de bom tamanho como foi a partida. Talvez um empate, até porque eu sou torcedor do Borussia Dortmund, quem sabe, eu sempre revelo isso, e para mim seria muito melhor. Mas assim, um 2-1, dadas as proporções ali, como foi o contexto da partida em si, um jogo muito difícil no Civitas Metropolitano, ficou de bom tamanho. E agora o Dortmund precisa se impor diante de sua torcida, que com certeza vai fazer uma belíssima atmosfera, uma belíssima festa, mas quem precisa de resultado é os jogadores ali, com o Ed Terzic também muito contestado, né? A gente vê situações até mesmo como a do Marco Reus, em que a torcida teve que abrir petição para que o Dortmund renove com ele mais uma temporada. Para mim é um jogador que ainda tem o seu valor, rende em campo ainda. Por exemplo, o Dortmund entra com Felix Nemetia, né, nessa partida de ida no primeiro tempo, e ele não conseguiu render, né? Tanto que no segundo tempo entra o Julian Brandt, que foi outro que ficou no banco, e também conseguiu já dar um outro nível para essa equipe. Então é ver como é que vai ser amanhã, Guilherme. Estou muito ansioso e acredito que se jogar como jogou no finalzinho do jogo ali, especialmente, pode sim se classificar.
Os quatro jogos de ida das quartas de final da Champions League foram fantásticos, né? Não só aqueles que envolveram equipes alemãs, mas também as outras partidas tiveram muita emoção, e não espero algo diferente para esses jogos de volta, até porque você sempre tem a perspectiva de uma prorrogação, de pênaltis, enfim. Vamos descobrir nesta semana os classificados para as semifinais da Champions League. O Borussia Dortmund, se avançar, enfrenta o classificado de Barcelona e PSG, e do outro lado da chave, o Bayern de Munique, se avançar, enfrenta o vencedor do duelo entre Manchester City e Real Madrid. Aí na quinta-feira a gente espera para ver o Bayer Leverkusen, que, como falamos, já abriu boa vantagem no duelo contra o West Ham na briga por uma vaga nas semifinais da Europa League. Venceu lá na Bayer Arena por 2-0, pressionou o jogo inteiro, mas os dois gols saíram só no final, do jeito que o Bayer Leverkusen se acostumou a fazer ao longo desse ano de 2024. Enfim, Jonathan, encerramos aqui essa edição do Xucrute FC. Te agradeço pela participação nesse episódio, por engrandecer mais uma vez o Xucrute FC com seus comentários e com as suas análises. Tem algum destaque final?
Bayer Leverkusen campeão alemão, né? Esse é o grande destaque da temporada, Guilherme. Então, foi um episódio diferente, um episódio de uma nova era, quem sabe. E agradecer você também por ceder mais uma vez aqui o espaço, a gente que faz isso aqui junto já há muito tempo. Nessa temporada não estamos entregando aí tantos episódios assim, né? Mas quem sabe na próxima temporada também dá mais aí um pouco mais de conteúdo para os fãs do Xucrute FC, que estão sempre aí acompanhando o futebol alemão conosco.
Valeu, Jonathan. Agradeço também a todo mundo que acompanhou esse episódio com a gente, episódio especial destacando o Bayer Leverkusen, falando um pouquinho também de Champions League. Um grande abraço a todos e até a próxima.